São 11 horas e 8 minutos, nós seguimos por aqui com o nosso Temática do Dia, esse espaço em que nós temos mais tempo para falar de assuntos. E esse 2024 aqui, pessoal, pelo menos essa primeira quinzena, já dá para a gente prometer de alguma maneira que o assunto da saúde vai ser bastante abordado aqui na nossa programação. E hoje nós vamos falar de um problema que provavelmente afeta boa parcela da população e que se intensifica, né, quando o pessoal chega nessa época do ano, que para se olhar, né, se cuidar um pouco mais e ver que os pés às vezes estão um pouco judiados, às vezes a rotina judia dos pés. E hoje eu convidei então aqui Jordana dos Santos, que é podóloga, vai fazer 10 anos já agora de podologia em Lagoa Vermelha, para nós falarmos então do cuidado com os pés e os principais problemas que trata o podólogo, a podóloga. E aqui a gente listou alguns já, vamos ver se você se identifica com unha encravada, pessoal que tem também fungo nos pés, os pés rachados, né, o calcanhar que aparece, aquelas fissuras, são alguns dos assuntos que nós vamos falar hoje com a Jordana. Seja bem-vinda, Jordana, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes, um feliz 2024 a todos. E é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho mais sobre a minha profissão, explicar um pouquinho mais, que na verdade a maioria da população às vezes ainda não entende muito, me questiona, me pergunta bastante do que se trata a podologia, o que é a podologia. Então vamos esclarecer algumas dúvidas aí, alguns cuidados que a gente deve ter com os pés.
Legal, vamos começar do básico então, Jordana, porque isso de fato pode acontecer, né? Algumas pessoas não sabem da existência do podólogo e às vezes sofrem sem saber que existe um profissional que pode ajudar nesses problemas relacionados aos pés. Podólogo foca nos pés apenas.
Isso, exatamente. A podologia, na verdade, é a ciência que estuda, né, a fisiologia, a anatomia e algumas patologias que acometem o tornozelo, o pé, a pele dos pés, as unhas, enfim, o pé no geral como um todo, né? Então, a gente aborda bastante essa questão de pele, de unhas, alguns outros problemas também decorrentes de outros problemas de saúde que a gente pode estar atuando, verificando e encaminhando esses pacientes também a outros profissionais da área da saúde, né?
E existe, então, um curso específico para você se formar um podólogo, uma podóloga?
Existe sim. Eu, como tu havia falado antes, vai fazer 10 anos que eu estou na área, que eu estou atuando. Eu sou formada técnica pela Universidade de Caxias do Sul, pela UCS. Me formei lá em 2014 e atualmente agora eu sou graduanda da Unicesumar também com polo em Caxias do Sul, que eu me formo agora na graduação, agora nesse ano de 2014.
Tem graduação também em
podologia? Tem graduação também, uhum, tem bacharelado também.
Olha que legal, né? É. Então é uma ciência já bastante estudada.
É, bastante estudada, bem bastante estudada.
Bom, vamos falar agora da realidade do dia a dia, né? Geralmente o que aparece para quem trabalha com podologia, Jordana?
Olha, existem inúmeros problemas que a gente vê no dia a dia, né, em consultório, mas os principais foi os que tu listou ali, né, que existe muito problema com unha encravada, com as onicomicoses, que são os fungos, problema com as fissuras nos pés, né, os calcanhares, com hiperqueratose, calosidades. Então, isso é, assim, é o meu grande foco, é o que eu vejo bastante no meu dia a dia. Dentre outros problemas que esporadicamente acontecem e que eu vejo muito, que vem para mim, muitas vezes eu não consigo tratar sozinha, porque a gente sempre fala, né, na área da saúde, a gente trabalha em conjunto. Muitas vezes você tem que trabalhar, por exemplo, um pé diabético, uma pessoa diabética, juntamente com um médico endocrinologista, com um médico vascular, com a área da nutrição também, que a pessoa, né? Então, é todo um conjunto. Mas, em específico, assim, são essas as principais queixas e é o que eu mais vejo no dia a dia, são esses problemas aí.
É, sabe que já há algum tempo que a gente gostaria de conversar com uma podóloga e é uma profissão bastante demandada, às vezes fica difícil até de achar tempo, né, para a gente conversar.
É, verdade.
Da grande quantidade de pacientes que vocês atendem. E eu queria falar primeiro aqui, Jordana, a respeito da unha encravada, que a gente ouve muitas pessoas reclamando, né, da dor que ela gera. Algumas pessoas deixam até de utilizar calçado fechado porque não aguentam ficar com ele, né, porque aperta a unha, acho que espreme o dedo ali e dói bastante. O que, que seria então a unha encravada? Qual é a melhor maneira da gente classificar então esse problema?
Então, assim, Ricardo, na verdade a unha encravada ela acontece de diversos fatores, né? Um dos principais fatores é a hereditariedade, que muitas vezes eu atendo bastante criança também, bebês, que já vêm com esse problema, já nascem com esse problema, e outras decorrências que acontecem, que acometem, que levam a esse problema, é o uso de calçados, às vezes muito apertados, o salto fino, o bico fino, calçado de salto, o corte incorreto da unha também. Tá? Outros problemas de saúde, como problemas do próprio diabetes, a hipertensão, quem tem problema circulatório, vascular, enfim, a obesidade, que tudo isso que aumenta o inchaço dos pés, que muda a forma anatômica dos pés, isso também pode acontecer de a unha encravar, de vir a unha encravar. Gestantes acontece bastante, porque o pé modifica muito a forma do pé, incha, enfim, também. Mas dos principais fatores é a hereditariedade e o corte incorreto das unhas que levam a esse problema.
Que coisa! Hereditariedade, você já explicou, acontece quando vem nos genes da pessoa.
Isso.
É aquela herança de família que ninguém quer receber,
exatamente.
Né?
Exatamente.
O pai teve, a chance do filho ou da filha ter também vai ser maior.
Maior.
E já aparece nos primeiros dias de vida?
Já, tem muitas crianças que já nascem com o problema. Que já nascem com a unha encravada. Outros até acontece de, no decorrer dos dias, que eu atendo bastante bebês que de 2, 3 meses, muitas vezes também, como a unha deles é muito fininha, ela está em formação ainda, né? E aí os pais resolvem em casa cortar o uso daqueles macacões muito apertado, que até quando a gente pega a criança no colo, que fica pressionando, isso também leva ao problema da unha encravar, sabe? Então, acontece muito. E, como eu te falei, outros problemas, assim, em decorrência de outros problemas de saúde e o corte incorreto e o uso inadequado dos calçados, ou às vezes a pessoa vai mexer em casa, ou procura um profissional que às vezes não é habilitado, não é da área dele, né, normalmente atuar, fazer isso. Então, às vezes, muitas vezes agrava o problema, né, então...
A unha encravada, para quem não tem, significa que ela está crescendo para baixo e ela vai, digamos assim, se enrolando na carne do dedo?
Isso. Existe muito isso que a gente chama de unha em formato de telha, em unha em caracol, que é o formato da unha. E devido ao corte incorreto, muitas vezes a unha não é uma unha encravada. Foi só um corte incorreto mesmo que ficou uma espícula, que é um pedaço... A espícula é um pedaço de unha que fica dentro da pele. E aí, como o nosso corpo é muito inteligente, né? Ele está rejeitando, enquanto a gente não tira aquele corpo estranho que está causando isso, não ocorre a melhora, né, do quadro clínico.
Pois é, e aqui eu tenho duas perguntas. Primeiro, a unha encravada tem como resolver e ela é passageira, ou seja, eu cortei errado, ela encrava, depois se eu cortar certo ela desencrava ou não? Ela fica encravada para sempre, depois de errar.
Não, as duas acontecem os dois fatos, tá? O fato da hereditariedade, o que acontece? A gente vai ter que tratar sempre, né? É uma pessoa que vai ter que fazer um acompanhamento sempre. Não que essa pessoa vai ter que fazer um acompanhamento todos os meses ou toda semana, não. Mas ela vai ter que acompanhar sempre, ter um maior cuidado com a unha para sempre manter essa unha. O que acontece quando não é um problema congênito, é que foi um corte incorreto ou devido a algum trauma, alguma coisa assim, a gente consegue sim resolver, muitas vezes em uma ou duas sessões a gente resolve o problema. O que acontece muitas vezes é que a gente, depois que resolve o problema da unha encravada, digamos que essa unha tenha um granuloma, uma infecção, depois que a gente resolve esse quadro clínico, a gente entra com tratamento de órtese, que é para correção da unha. A órtese, para quem não sabe, ela é como se fosse um aparelho de dente na unha. A gente coloca um aparelho que vai fazer essa correção dessa unha, porque a gente, para retirar essa espícula que está ali incomodando, a gente faz um corte incorreto, que a gente chama. A gente vai fazer uma invasão na unha, né, retirando essa espícula que está ali, e aí sim, a gente vai ter que acompanhar com o uso da órtese para que essa unha volte ao seu estado normal e não incomode mais o paciente.
Então, assim como o aparelho ortodôntico puxa o dente para ir para o lugar certo, esse aparelhinho na unha faz a mesma coisa.
Exatamente, faz a mesma coisa.
E é grande ou dá para usar ainda calçado com ele?
Não, pode usar calçado, bem tranquilo.
Certo. Vamos falar do jeito certo de cortar... É claro que pelo rádio é bem difícil, né, a gente ficar... Olha, o jeito certo de cortar a unha é assim. Não vai dar para ver, né, Jordana? Mas teria como a gente indicar para essa pessoa que não tem ainda a unha encravada qual é a melhor maneira de cortar para evitar que a unha encrave? O ideal é deixar mais compridinha, bem curtinha. O que que se faz?
É, o ideal, na verdade, não é deixar muito curta, tá? Sempre deixar com uma bordazinha livre, que a gente chama. Deixar sempre, cortar ela em linha reta, sempre o corte tem que ser reto, e sempre deixar uma borda livre, nunca muito curtinha, e o que acontece muito é que as pessoas cortam muito curta e cortam os cantinhos, as laterais das unhas, né? E isso daí pode acontecer o problema da unha vir a encravar, e até mesmo de outros problemas, descolamento da unha, que pode, devido a esse descolamento, entrar ali um fungo oportunista, alguma coisa assim. Então, o corte sempre em linha reta e sempre não muito curto, deixar sempre uma bordazinha livre.
Quando a gente fala em linha reta, quer dizer que os cantos vai ter mais unha, né, do que a parte do meio.
Exatamente.
Ali. Então, exatamente. Vai ficar uma unha quadrada.
Mas tudo isso depende também da forma anatômica dessa unha, desse pé, sabe? Muitos casos, às vezes, a gente tem que até dar uma arredondada, tirar esses cantinhos, não deixar muito, mas isso aí a gente teria que avaliar. Mas, de uma maneira em geral, para o pessoal em casa, é essa maneira, assim, não cortar as laterais, deixar sempre uma bordazinha e não muito curta.
É claro que ter a unha muito comprida fica feio, né? Quando você, ainda mais agora no verão, usar chinelo e tal, fica um negócio que não é muito bonito, né?
É.
Mas é mais saudável.
Mais saudável.
E deixar a unha comprida ou muito comprida e usar tênis não pode causar outro tipo de lesão no dedo?
Também. O fato da unha estar muito comprida e o calçado fechado, isso pode causar descolamento ou desconforto do paciente, né? Em usar esses calçados com a unha muito comprida, pode vir a unha descolar. E, como eu falei antes, devido a esse descolamento, pode vir outros problemas aí que podem acometer as unhas, né? Que aí a unha fica comprida, fica mantendo o calor, a umidade, a sujidade do dia a dia, da própria meia embaixo. Então, isso pode levar a outros fatores também. Mas o ideal é manter o corte em linha reta e deixar uma bordazinha livre sempre.
Encrava só a unha do dedão?
Não. Em muitos casos, outra. Na grande maioria é o dedão mesmo, o hallux, que a gente chama, né? Porque as pessoas, é a unha onde eles mais mexem, né? Que querem tirar os cantinhos, enfim. Mas acontece muito nas outras unhas também.
E quem tem, geralmente tem uma só ou tem várias unhas encravadas?
Normalmente, mais que uma.
E só encrava a unha do pé?
Da mão também.
Também,
pode encravar da mão também. Antes eu estava acompanhando a rádio aqui, eu vi que tu, da mensagem do Dr. Drauzio ali, né? Então, assim, muitos fatores é emocional, sabe? Muitas decorrências dessas unhas encravadas é o fator emocional. Porque as pessoas têm o ato de auto se mutilarem, que a gente chama. Então, isso tudo é... Tu tem que ver como que tá esse paciente. Acontece muito em adolescentes. Que eles mesmo auto se mutilam, eles pegam alicate, tesoura, eles querem cortar e tiram ali, e muitas vezes até mesmo com a própria unha da mão, eles ficam tirando os pedacinhos da unha do pé. E isso, às vezes, é difícil de fazer com que eles entendam, muitas vezes os pais, ou até mesmo o pessoal, o público adulto, que entenda que o corpo está dando um sinal, né? Que muitos fatores, muitos problemas vêm do emocional. A gente tem que dar uma avaliada, ver como que essa pessoa tá. Os adolescentes nos dias de hoje, tem muitos que têm muitas tarefas, né? Muitas coisas que eles fazem no dia a dia, então isso acaba... E a própria adolescência, o período ali, né? Que leva a isso. Então, eu escutei a mensagem ali, muitos fatores é o corpo tentando falar que alguma coisa está vindo de dentro para fora. Ele está só mostrando que a gente precisa tratar o emocional e não a doença em si, né?
Que coisa, o encravada pode ser um sintoma de um outro problema.
Pode ser sim. O sintoma de pele também, a pele fala muito também. Né, alergias de pele, a própria coceira, o irritamento, a descamação, tudo isso, o suor excessivo, tudo isso são problemas também emocionais, né?
Certo, nós temos muito assunto e eu tenho ainda algumas perguntas aqui, inclusive o pessoal mandou a respeito da unha encravada, mas nós temos que fazer um intervalo comercial, agora 11h22, e nós voltamos em instantes também para falar de outros assuntos aqui que o pessoal pede, como, por exemplo, também o Joanete, se tem algo a ser feito. Nós voltamos em instantes, 11h22.
Rede S é assunto.
Seguimos com o nosso programa temático, hoje falando da saúde dos pés e também algumas doenças que são desta região do corpo, né? Falamos aí da unha encravada no bloco passado. E a Jordana, que é a minha entrevistada hoje, ela é podóloga aqui em Lagoa Vermelha há 10 anos, Jordana dos Santos, explicava de alguns cuidados, né? tem a ver a unha encravada com a genética, então se alguém na tua família teve, você tem maior chance de desenvolver também. Tem a ver com cortar a unha errada, e aí se você corta a unha do pé bem redondinha, indo até os cantinhos, isso é um problema. O ideal é cortar a reta, até a Jordana falava de procurar um alicate que tenha o seu desenho reto, né? Que não seja curvadinho, porque aquele lá não tem como você cortar a unha inteira sem fazer a curva, né? Porque ele já é curvado. E também algo a ver com um problema do emocional, né? Algo psicológico, que acaba tendo como sintoma aí, né? Um sofrimento mental, psicológico, enfim, acaba desencadeando aí problemas na pele e também nas unhas. Agora, Jordana, se a gente pudesse dar uma dica aqui para quem nos ouve e quem enfrenta problemas com os pés, né? Tem algum calçado que é super indicado para quem sofre tanto com encravada quanto com outros problemas relacionados aos pés?
Sim, Ricardo, quem sofre com esse problema, na verdade, deve procurar um calçado com uma forma anatômica, com a frente do calçado ali, de preferência quadrada ou arredondada, que acompanhe o formato anatômico do pé. E evitar calçados muito com a ponta muito baixa e que pressione muito as laterais, bico fino, esses calçados que tem uns que não são nem quadrado nem redondo na ponta, né? Que eles são mais... Evitar esse tipo de calçado que pressione mais o pé. Usar um calçado que o pé fique bem acomodado no calçado, de preferência com a ponta quadrada ou arredondada acompanhando o formato anatômico do pé.
O pé tem que tocar a ponta do calçado ou a gente recomenda que você encontre talvez até um número maior para evitar que o pé fique apertado?
Olha, existem controvérsias quanto ao número maior, sabe? O número maior, em alguns casos, ele até ajuda. Por exemplo, se o paciente é um paciente que sofre com inchaço, que tem algum problema que incha o pé, aí sim, aí eu recomendo que sempre compre um número maior. Mas se não for o caso, não. Um calçado que o pé fique bem acomodado, que ele pode até sentir ali na frente, mas que ele não sinta que está fazendo pressão, que não sinta que está apertando, o número, se ele calça um 36, um 37, pode ser o número exato dele, desde uma vez que ele sinta que está confortável, que não está machucando e não está pegando em nada, pode usar um número certo, sim.
Bom, há muitos trabalhos, né, muitos empregos que exigem que o profissional utilize um calçado fechado durante o tempo inteiro. A gente tem alguns calçados também que são bem vedados, né? Pessoal que trabalha em frigorífico, pessoal que trabalha nas fábricas, tem que usar botina, tem que usar calçados de couro. Isso prejudica a saúde do pé e tem também um tempo limite que o pé pode ficar fechado dentro de um sapato ou é importante que a gente ande descalço, use chinelo em algum ponto também?
Esse é um ponto bem... Existem várias profissões que é inevitável que não tenha que usar o calçado fechado, né? Principalmente nas fábricas e frigoríficos, enfim, que é o uso do EPI deles, né? Faz parte do equipamento de segurança deles, que é aquelas botinas que tem até uma proteção ali na frente, enfim. Isso prejudica, não prejudique, tá? Prejudica tanto na questão de quem sofre com a unha encravada, até mesmo quem sofre com mau cheiro nos pés, ou quem tem a desidrose, que é aquela escamação do pé que faz aquelas bolhazinhas, dermatite, enfim. Mas é inevitável usar, então, que a pessoa faça o uso desse calçado, mas quando chega em casa, sempre faça uma boa higiene do pé, do calçado, das meias, cuide bastante as meias que usa, de preferência meia de algodão, tá? Trocar essas meias todos os dias, fazer uma boa higiene no calçado, nas meias e nos pés também vai ajudar bastante. E no momento que consiga, pelo menos no intervalo do almoço e no final da tarde, quando chega, que tire esses calçados e deixe esse pé mais à vontade, né? Que fique com o chinelinho, deixe o pé mais à vontade, porque normalmente é o que acontece. Às vezes a pessoa chega do trabalho, troca a botina, coloca o tênis, vai para a academia ou vai caminhar, ou até mesmo só troca o calçado para fazer alguma outra atividade e acaba trocando pelo um calçado fechado também, né? E esse pé não respira, esse pé não nunca. Então, que tem esses intervalos e pode seguir, assim, vida normal, tranquilamente.
Falam que quando a gente está dando choque, né? Que a gente vai cumprimentar a pessoa e dá choque, diz que tem que andar de pé descalço, né? Para, sei lá, sair energia, liberar energia pelo pé. É importante andar descalço em algum momento, não usar nem chinelo, nada?
Olha, também existem controvérsias a respeito disso, sabe? Porque o andar sem calçado, andar descalço, pode haver outras perturbações também ali no pé, vem acontecer outras coisas, né? Até mesmo do pé ficar mais ressecado, de acontecer as fissuras, enfim, até mesmo de alguma lesão, e aí se a pessoa é uma pessoa que tem uma certa deficiência para cicatrização, enfim, mas é importante sim, tá? Se a pessoa tem o cuidado de andar num gramado e tirar o pé fora, desde uma vez que depois vai fazer uma boa higiene desse pé e que não vai ter nenhuma intercorrência de algum machucado ou pisar em cima de alguma coisa, é importante sim, em alguns momentos, deixar esse pé à vontade, ter esse contato com o solo é muito importante sim.
Que bom, mas tem que ser um lugar seguro.
Um lugar seguro.
A gente falou do sapato, aquelas pessoas que estão sempre de calçado fechado, tem algumas que também, depois que tiram o calçado, querem ficar de meia, e isso no inverno é muito comum, às vezes nem tira o pé para fora, né? Fica com o pé, porque tem o pé gelado, eu gosto de manter o pé quente. E aí a gente fala também de fungos, que é um outro problema muito prevalente, e você me falava aqui no intervalo, né, que inclusive tem mais pessoas com fungo no pé do que com unha encravada, algo que pode surpreender, né, algumas pessoas. O que é o fungo, Jordana, e qual é o problema que ele apresenta, né, para quem tem esse problema aí no pé?
Então, assim, Ricardo, a onicomicose nas unhas, que é causada pelos fungos, né? A gente tem diversos fungos aí no nosso ambiente, no nosso habitat natural, porque eles vivem aqui junto com a gente, né? Então, é inevitável que em algum momento da vida a gente venha a ter esse problema. Então, assim, as causas desse problema, a gente pode... O contato com o fungo, a transmissão deles pode ser através de um material não esterilizado.
E aí quem vai manicure tem que levar o seu, né?
É ou leva o seu ou procura um lugar onde que trabalhe com autoclave, que tenha o material esterilizado, não tem problema nenhum. Mas se, né, se a pessoa se sente mais segura em levar o seu, melhor. Então, assim, pode ser através disso, pode ser através de contato, digamos assim, uma pessoa da tua casa tem o fungo e no banheiro, na toalha, em tapetes, em lugar úmido, isso também pode fazer a transmissão dele. E em certos momentos tem outras causas que ele pode vir, como, por exemplo, pacientes diabéticos que têm uma certa deficiência imunológica, pacientes portadores de HIV ou imunossuprimidos de alguma outra doença, né, como psoríase, lúpus, essas coisas, ele também pode vir a acometer esses pacientes e ser bem mais difícil de a gente tratar.
Compartilhar sapato é um problema?
É um problema. É um problema, sim. Desde uma vez que a pessoa que está compartilhando esse sapato, ambas tenham um fungo, ou uma não tem, a outra tem, pode fazer uma transmissão cruzada aí, sim.
E a gente limpa muito sapato por fora, né? Passa ali um paninho, dá aquela esfregada. Agora, por dentro, é muito mais difícil de lavar até para preservar o sapato. Como é que se higieniza de uma maneira eficaz o sapato por dentro?
Olha, vou dar uma dica aqui que é bem interessante essa questão, Ricardo. Porque assim, como a gente limpa o calçado por fora, de uma maneira geral, digamos que você chegue no final da tarde e limpe teu calçado por fora, ele pode umedecer dentro dele também, né? E no dia seguinte ele não vai estar 100% seco e você vai acabar usando esse calçado novamente. Então, isso é pro fungo é uma proliferação, assim, ele gosta de ambiente quente, úmido, né, que vai favorecer a ele. Então, existe no mercado hoje, tem diversos produtos, mas eu gosto bastante e indico o uso do lisoforme, que o pessoal acha no mercado, que ele é um bactericida, né?
É para limpeza normal, né?
Para limpeza, Aí tu vai chegar no final do dia, limpa o calçado e borrifa o lisoforme dentro do calçado e tenta evitar o uso desse mesmo calçado no dia seguinte, sabe? Se a pessoa conseguir deixar esse calçado ventilar por mais tempo, melhor.
Que bom, olha aí, uma dica boa. É produto de limpeza normal, não é nada específico, né? Só não pode usar com ele ainda...
Mas ajuda bastante
com ele ainda
na
molhado.
Limpeza.
Aqui a gente fala do fungo que pode acometer principalmente a unha, né? Você falou. Ele também é o que dá o mau cheiro ao pé?
Também. Existem alguns fungos que também há um mau cheiro nas unhas e nos pés, né? Então, decorrência do fungo, a unha vai ficar mais grossa, ela vai ficar mais espessa, fica com aquela maceração, tem um farelinho que sai embaixo da unha e isso causa, tem mau cheiro. A unha muda a coloração, ela fica muitas vezes branca, pode ficar esverdeada, até num aspecto mais marrom, alaranjado. Então, depende muito da contaminação fúngica, que tipo de fungo que acometeu aquela unha, e em decorrência disso vai vir as alterações nessa unha. E a causa, o mau cheiro e que pode acometer o pé também, tem sim a ver com o fungo das unhas.
Certo. Vamos falar do Joanete também, que incomoda muitas mulheres, mas aqui a gente tem a pergunta de um homem, que é ouvinte, que também pede se há algo a ser feito com relação ao Joanete.
Olha, o Joanete também, ele é uma questão hereditária, né? Pode ser de hereditariedade, pode ser de outras deformações na forma biomecânica, anatômica do pé. De uma maneira geral, digamos comigo, na podologia, eu hoje não trabalho com, não fabrico palmilhas e nem órtices plantares, mas existem profissionais da área que já fazem isso, mas também profissionais fisioterapeutas que trabalham dessa maneira, tá? Não que vai resolver o quadro clínico que já está ali instalado, digamos que a pessoa já tenha o Joanete e um uso de uma órtese ou de uma palmilha vai fazer com que corrija e volte ao seu estado normal.
Só para melhorar um pouco o
exatamente,
conforto.
Só para a gente ter poder dar uma condição melhor de vida para esse paciente que não venha sentir dor e que consiga calçar e andar sem desconforto, mas o Joanete em si, para resolver o problema, é só cirúrgico mesmo.
É, tem que fazer cirurgia. Tem uma outra pergunta aqui, até para a gente caminhar para o final. Sinto muita dor na sola do pé e no calcanhar, fica latejando. Há alguma dica para esse nosso outro ouvinte aqui, Jordana?
Olha, teria que fazer uma boa avaliação, né? Ver o quadro clínico dessa pessoa, se ela faz uso de alguma outra medicação ou se tem algum outro problema de saúde. Mas, assim, só pelo fato dessas queixas dele, teria que dar uma boa avaliada para ver se não trata aí de um esporão de calcânio ou até mesmo uma fascite plantar, que acontece muito isso, muita dor e é devido à inflamação, né? E aí, a gente teria que dar uma boa avaliada para ver se seria isso mesmo. Também, em conjunto com o fisioterapeuta, né? Que é a questão da fisioterapia na fascite e no esporão. O esporão também cirúrgico, né? Mas a fascite a gente consegue resolver bem.
Que bom. Jordana, muito bom conversar contigo. Há muito assunto ainda para a gente debater aqui, mas o tempo nos limita. Então, Quero agradecer, desejar para você também um ótimo ano. E a dica é que os nossos ouvintes, né? Que tem algum problema... Algumas pessoas pedem aqui também a respeito do atendimento, né? Que busquem, então, a podóloga, quem sabe a Jordana aí dos Santos, que atende aqui em Lagoa Vermelha, né?
Ricardo, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? De poder falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E fico aí à disposição da comunidade. Deixo o meu contato ali no Instagram, tá? Como Jordana dos Santos. Se alguém quer me chamar ali, tem alguma dúvida. E lá tem o meu contato também do WhatsApp, pode me chamar lá. Que a gente responde da forma possível ali, eu vou procurar atender todo mundo. E fica o convite também, eu atendo na rua 14 de julho, na galeria 14 de julho, que fica o convite à comunidade aí a conhecer o nosso espaço, tem outros profissionais que trabalham lá junto comigo também, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha profissão.
Jordana dos Santos, podóloga, hoje aqui no Temática, o nosso primeiro do ano, né? 11h43, vamos ao intervalo comercial, voltamos já.
Agora em Lagoa Vermelha, você tem mais...